O lado B das manhãs da M80.
E agora sim, estamos os três em condições para avançar com esta temática absolutamente incrível e atual, que são as primeiras reuniões de pais nas escolas dos nossos pequeninos.
Sim.
Pequeninos, e no teu caso, até a Elsa
Calmeirão,
também, que já é mais. Já é
maculão
de 2 metros, quase.
Ele diz: eu já tenho 9 anos com claro. Propriedade.
Não, estamos a falar do outro. Rodrigo. Mas esse também.
Não, o outro ainda não tive a reunião de pais dele.
Ok, estás com medo?
Normalmente essas reuniões vai o Miguel. Sabes porquê? Porque ele está a estudar na escola onde o Miguel estudou e o Miguel adora ficar
e porque o Miguel conhece os meandros da escola.
Por acaso ele diz que agora a escola,
escola.
Miguel pode lhe dizer onde é que é um bom sítio para onde ir fumar, às escondidas.
Onde é que é o pavilhão?
Ele está sempre a dizer que a escola agora está melhor. Mas
está melhor porque ele já não anda lá.
Inveja, isto com alguma inveja.
Até pequera.
Mas a escola do João já não é novidade. A professora mantém-se, a turma mantém-se, tudo tranquilo, os pais são fixos.
Olha, vocês tiveram a vossa experiência ontem à tarde, eu tinha tido no dia anterior, só aqui um reminder e depois brilham vocês em lado B das manhãs. Ontem eu já tive o feedback como é que foi o primeiro dia de aulas das miúdas, com a professora nova, sobretudo para a Carolina, adorou a professora,
boa.
A professora Filipa. E portanto, à partida.
Porque a Carolina mudou de professora, a Vitória.
Exatamente, a Vitória mantém a professora Inês. Mas a professora Filipa é nova também lá na escola e a coisa correu toda bem, os miúdos todos contentes e satisfeitos, portanto, até ver ao segundo dia, a coisa está mansa e tranquila.
Olha, o João começa hoje e o que me deixou assim, não muito preocupada, porque ainda estou confiante, tenho fé no João. É que este ano a professora vai usar mais a plataforma Inovar para
funciona muito bem, pá.
Para mandar recados de comportamento.
Eu ano passado não tive, mas eu quando chegar a minha vez já explico.
Funciona muito bem.
O ano passado eu fiquei traumatizada com o Rodrigo, porque eu passei muitas manhãs a receber recados no Inovar.
Sério, Elsa?
Às vezes estávamos aqui no programa e a Elsa recebia recados.
Outra vez.
E quando voltava vinha sempre enrolada numa manta.
Naquelas mantas de alumínio, de quando há um desastre natural.
Sim.
E os sobreviventes enrolados de alumínio, e vinha
sempre,
a Elsa.
E era sempre inverno, também chovia muito.
Bom, foi um ano muito complicado, porque era sempre o Rodrigo fez isto, o Rodrigo fez aquilo. Eu já me estava a passar. Portanto, este ano vou ter.
Este ano o Rodrigo está a estudar em casa, a Elsa que o ensina.
Não, este ano estou com medo, mas pronto, já sei que o Rodrigo, pronto, vou receber um ou outro recado.
Porque
Rodrigo,
foi o primeiro ano do Rodrigo nessa escola.
Foi.
Okay. Mas também estávamos aqui a falar.
Foi.
É assim, isto não é fácil ser jovem hoje
sim,
em dia.
De todos, de todos.
E todos os problemas que os nossos putos têm, é para que sejam só estes, não é?
Nós
falámos até às 7 da manhã, que tenham muita saudinha.
Pois eu estou sempre a dizer. Quando era eu, os meus pais não recebiam nem um recado. Ele está sempre a falar. Quando eras tu. Não queres saber.
Quando eras tu, os recados eram em papiros e a professora não lhe apetecia estar ali a desenhar.
Pensa assim.
Não, por acaso eram na
pessoas
caderneta.
De lado e hieroglifos.
Não, mas eu portava-me genuinamente bem, porque levava aquilo como deve ser. Agora ele. Ai, é tão despazarado, então não quer saber, sabes? Eu acho que não
está
sei se é por ser rapaz ou não, está com 13.
Pois. Pá, eu tenho 2 miúdas e as duas lá está. No primeiro dia de aulas elas voltam. Isto é o sonho de qualquer pai, acho eu. Pai, queremos voltar já amanhã, adoro as aulas, adoro a professora, quero mais inglês, quero estudar, quero aprender, estou sedenta.
Não.
Pronto, esta é a experiência que eu tenho, pá.
Aliás, eu passei as férias todas a lutar com o mais novo, porque eu queria que ele fizesse os trabalhos de casa, os trabalhos de férias, e ele dizia que não, ou que estava cansado, ou porque ia brincar, ou agora não.
E
o teu é ao contrário, não é?
O meu é ao contrário, o meu tive que o impedir de fazer já o livro de segundo ano. Nós vamos buscar o livro de segundo ano à papelaria e tive que lhe explicar: não, isso é para tu depois fazeres nas aulas, porque ele já ia lançado.
Okay. Estás a ver? Está ali uma pessoa que vai ser alguém.
Não sei, por outro lado, o meu filho não sabe bem jogar à bola. Pronto, não se pode ter tudo. Não é extraordinário jogar à bola,
Susana,
é extraordinário noutras
qual
coisas.
Qual é a probabilidade de um dos meus filhos ser o próximo Cristiano Ronaldo ou um jogador de topo?
Não se sabe.
Não sabe.
Mas pode, imagino, mas pode ser, pode ser um artista, pode ser
treinador.
Olha, pode ser o que ele quiser e ser brilhante na área que ele estiver.
E eu estou sempre a dizer: vocês podem ser o que vocês quiserem.
Oh, Elsa, não estás,
ser...
tu estás sempre a dizer à crente que tem que ser médico.
Não, é que eu estou sempre a dizer: mas eu quero ser jogador de futebol. Não, calma, outra coisa.
Além de. São as duas, filho. Essa e outra.
Plano. Eu já te expliquei que há muitos jogadores, pronto, que estão em escalões inferiores e que têm que ter um segundo emprego, mas eles não percebem essa parte.
Pois.
Eles acham que vão ser incríveis a jogar futebol.
Tens que mostrar. Isto é o portal das finanças, assim é que se passa o recibo verde. Isto é retenção na fonte, que é para eles começarem logo a perceber. Que não é. Eu fui ontem conhecer a professora Dalila, que é a nova professora do
Olá,
João.
Olá, Dalila!
O João vai para o segundo ano, mas a professora que o João tinha o ano passado ainda não era fixa e então foi colocada dentro da escola.
A professora do ano passado te mandava fazer dancinhas.
Não, a que me mandava fazer dancinhas era do estrenato, era da pré-primária, de que eu gosto muito, da Aurora, um grande beijinho para a Aurora. A Aurora usava-me, era-me era como cobaia, mas eu gosto muito da Aurora. A professora do João do ano passado. Agora que ela já se foi embora, eu já posso dizer tudo o que achava dela. Pronto, eu não gostava particularmente da professora do João ano passado, por vários motivos, entre os quais parecia que estavas a falar com uma parede, tipo, ela não resolvia nunca nenhuma questão que eu... Mandavas-lhe mensagens, ela não respondia. Aquilo falas do inovar. Nós não tivemos inovar o ano todo, porque o agrupamento dizia-nos que tem que ser a professora a tratar das coisas do inovar. E a professora dizia, não sou eu, nunca tratou de nada, nós nunca tivemos inovar ao longo do ano todo. Pronto, ela era um pouco lerda. Quando mandava mensagens para ela, está a ouvir o teu telefone a manuar. Quando...
Deixa-me só explicar já agora. Há senhores agora que me querem entregar uma máquina de lavar um termoacumulador
a esta
à casa.
Hora?
A esta hora, de facto. Hora. O senhor acha que eu me chamo Vítor e que moro noutra rua. Estou a explicar ao senhor que não.
Pronto, é o Paulo, senhor, é o Paulo.
Sigam.
Pronto, quando nos mandava mensagens, escrevia hoje sem H.
Ah, ok.
Dizia amanhã à piscina com o A mal escrito. Enfim,
a lista era enorme.
A lista era enorme. Por isso eu fiquei muito aliviada quando soube que, pronto, que o João ia trocar de professora. Esta, pelo que nos explicaram, fica até o final da primária dele. E pronto, conheci ontem e gostei muito dela. Achei muito despachada, ao contrário da outra, a professora Dalila. E houve grande polémica, eu já vos contei isto. A professora Dalila, quando estávamos a dizer, não sei o que é de grupo de WhatsApp, a professora Dalila disse: não há grupo de WhatsApp e eu não vos vou dar o meu número de telemóvel.
Adoro.
E pela reação de alguns pais, eu percebi porque é que ela não quer dar o nome por telemóvel. Porque há pessoas que ligam por tudo e por nada. Ela explicou, eu neste preciso momento tenho um bebé pequeno em casa, eu não consigo dar vazão a tudo. Mandem mails, eu prometo que eu respondo aos mails, eu estou sempre atento aos mails. Tiro sempre vários bocados do dia só para ver se está tudo ok. Alguma coisa ligam para a escola, eu não vos vou dar o meu nome por telemóvel.
E bem.
Claro. E bem.
O que é o privilégio, nós temos de facto acesso ao número de telefone, mas depois também entrava ao bom senso, não é?
Sim.
E se calhar
nem
há pais... cada vez mais uma pessoa tem noção nisso, não é?
Que eu tinha o número de telemóvel da professora do João ano passado, mas ter ou não ter era a mesma coisa. Por exemplo, eu mandei-lhe mensagem quando o João ficou com varicela, porque tinha que avisar que o João não ia à escola, e dois, é preciso avisar os pais de que há um aluno na turma que tem varicela, porque pronto, é uma doença muito contagiosa. E ela respondeu-me, não respondeu. Eu depois, passado algum tempo, passado uns dias, mandei-lhe uma mensagem a dizer: alguma coisa que eu possa ir fazendo com o João em casa por ele estar a faltar.
Exato.
Às aulas? E respondeu-me no dia em que o João voltou para a escola.
Ah,
ou seja,
okay.
Ao fim do dia, o João voltou para a escola e ao fim do dia ela disse: não, mãe, não é preciso fazer nada com ele.
Pois.
Eu, pronto, obrigada, senhora.
Super útil.
Super útil.
E isso, sim, informação ao segundo e ao
portanto,
minuto.
Portanto, eu prefiro ter uma professora que responda a mails que uma professora que me dá o número de telemóvel, mas
para
é mais
nada.
Difícil ligar do que para o Portugal do Cidadão.
Eu adoro a professora do João.
Eu também tenho uma sorte com as professoras das minhas, apesar desta ser nova, mas já lhe gostei da pinta, pá, gostei da energia, gostei da forma como ela é assertiva logo no primeiro dia. Gostei disso. Os miúdos também precisam disso, pá.
Eu gosto. Está cheia de ideias. E é muito
Sim.
querida com os miúdos. Sabe o que é importante? Os miúdos também não é aquela que é só querida. Uhum. Também põe ali algo.
Acho que também me pareceu ser isso. Sim.
E os miúdos gostam muito dela. E ainda bem que ela pôde continuar este ano, porque os professores não têm uma vida nada fácil.
Falávamos disso esta manhã.
Cada vez pior. E às vezes quem dificulta ainda mais a vida dos professores são os pais.
Pois é.
E vocês já viram a profissão de professor é uma profissão tão nobre, tão bonita, que
Sim.
é passar conhecimento a outras pessoas. E então nestas idades tão bonitas que miúdos assistir à formação do caráter e dos miúdos tão pequenininhos, e infelizmente às vezes trata-se tão mal e começa logo precisamente por nós os pais, pá, que não dão o devido valor e não
Sim.
tratam bem, pá, não respeitam.
Estava um pai, por exemplo, não é que seja a coisa mais grave do mundo, mas tudo acumula. Estava um pai nesta reunião que passou a reunião toda a atender o telefone, mas a atender o telefone e a falar
alto.
Num tom de voz normalíssimo.
Mas isso é falta de educação.
E ainda por cima ele estava relativamente perto da porta, ou seja, não lhe era, e ele estava de pé porque já não havia lugar sentado,
claro.
Ou seja, não lhe tinha custado nada sair.
Claro. Mas isso é falta de educação.
E ele teve o tempo todo. E depois, e outra coisa, estava a circular a folha de presença para os pais assinarem. E ele, como estava de pé a um canto, há uma altura em que só se ouve ele assim dizer com uma voz amuada: eu não assinei a folha porque ninguém me deu a folha a mim.
A sério?
E eu pensar, como é que este miúdo, e eu sei que é o miúdo dele, como é que este miúdo há de ter um feitio fácil de lidar? Quando é isto que tem em casa.
As referências são estas.
Quando é isto que tem a referência em casa.
Mas a vida dos professores está tão complicada que eu acho que hoje em dia não há assim tanta gente com aquele sonho de eu quero ser professor.
Claro. Está outra vez a aumentar um bocadinho o número de candidaturas ao ensino superior, está outra vez a aumentar um bocadinho o número de pessoas que vai para esses cursos. Mas é.
Infelizmente,
mas
no seu pleno juízo, quem quer ir para uma profissão mal remunerada, longe de casa, tens que mudar a tua vida particular toda, chegas às aulas, se for preciso, és insultado ou insultada, não tens condições, não tens material, às vezes os alunos próprios é que não dão respeito, os pais não respeitam, mas quem é que quer fazer isto?
Sabes que eu lembro,
infelizmente.
Quando eu era pequenina,
é tão bonito,
houve uma altura em que eu queria ser professora.
Acho que sobretudo as meninas tiveram quase todas essa fase. Sim.
Professora e veterinária.
E hoje em dia não vejo não tanto isso. Não é?
Claro que é diferente, mas se calhar a não se ouvir isso está muito associada àquilo que se vê nas notícias, da forma como os professores são tratados e são desrespeitados na sua gente.
Epá, mas ainda assim digo-te uma coisa, eu acho que o trabalho mais difícil, talvez, é ali naquela fase do preparatório, secundário,
em que é cool 10, 14.
Não gostar dos professores.
Sim,
não é?
E em que a relação com, ou seja, os miúdos na primária, bem ou mal, têm uma relação intensa com aquele professor. Pode não ser sempre, mas têm uma relação. No outro, é mesmo para os professores criarem confiança com os alunos, ao ponto dos alunos os respeitarem mais um bocadinho, porque há ali uma certa troca de personalidades, não dá tempo. Não dá, os miúdos têm não sei quantas aulas, os professores têm não sei quantos alunos. Essa relação é muito mais difícil de criar.
Ah, mas mesmo assim eu lembro-me de ter essa relação com alguns professores.
Sim,
não com todos,
estou só a dizer que é muito mais difícil. Ou seja, ter que lidar com miúdos. Uma coisa é tu conseguires conquistar um miúdo que não quer estar ali todos os dias, insistentemente passas muitas horas com ele. Outra coisa é duas vezes por semana aparece-te à frente aquele miúdo que não quer estar ali. É muito mais difícil de gerir.
Sim, mas eu acho que é mais do que isso. Tem a ver com a fase em que eles estão. Porque quando são miúdos, eles estão habituados a, se calhar, a gostar da figura mais velha,
sim,
não é? Agora, na adolescência e um bocadinho mais à frente, não é cool. Não
sabem
é cool.
Que eu no outro dia ouvi um psicólogo, antropólogo, a explicar porque é que os adolescentes entram em colisão com os adultos. Porque é que entram em termos daquilo que é a biologia do ser humano, não é? Uhum, não, não são coisas sociais. E então é, pronto, há que nos lembrar que nós houve uma altura que morávamos em tribos, pronto, tudo mais. E é para evitar consanguinidade das relações. Ou seja, na adolescência está-se programado para se revoltar contra os adultos, para se abandonar a aldeia e ir-se para outra aldeia.
Ok.
E com isso evitar que andamos todos a comer uns aos outros.
Seria.
Eu gostei desta explicação. Eu abandonava a minha aldeia. O lado B das manhãs da M80.